Raríssimas e raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 30 de agosto de 2021. E é curioso, eu me lembro, e vou ter que lembrar disso como se fosse, né, um passado muito distante e recuperável, do tempo quando você viajava para algum outro lugar, as pessoas percebiam que você era um estrangeiro e perguntam, de onde você é? Aí você falava, do Brasil. Ah, Brasil, futebol, Bossa Nova, aí falavam aqueles nomes de jogadores de futebol que eu nunca sei quem são, né? Pois bem, sempre uma recepção muito positiva, sempre uma recepção muito com admiração, inclusive, né? E eu me pergunto se isso não está ficando no passado, e eu digo por quê. Porque estava eu hoje, né, correndo os olhos das notícias da BBC, quando eu me deparo com uma notícia que não tinha saído no Estadão Impresso, porque o Estadão Impresso foi feito ontem, mas a BBC anunciando que no Brasil a nova onda são assaltos no interior, que eles estão chamando de novo cangaço, colocaram a palavra, tiveram que explicar mais ou menos o que era cangaço, né, para os ingleses, onde não só os caras estão usando bombas, drones, mas que, como eles estão amarrando reféns no capô e no teto dos carros, e tinha uma foto dessa absoluta barbaridade, dessa atrocidade, não é? Então você fala, uau! Aí quando eu começo a conferir os outros jornais, eu percebo que realmente a gente ganhou manchetes no mundo todo, curiosamente, né, numa semana em que você tem descobertas como de um grupo ainda pior que o Talibã, que é o ISIS-K, bombardeando pessoas. Então, de uma certa maneira, né, algo me diz que a gente está superando o próprio Talibã e o Estado Islâmico em criatividade simplesmente monstruosa. Então, algo me diz que daqui quando a gente voltar a circular, né, se a gente puder voltar a circular, né, se o nosso passaporte não for simplesmente tarja preta, né, a gente, pelo fato da gente ter sido entregue durante tanto tempo a completos maníacos sociopatas, se a gente vai poder viajar de novo, não é? Mas caso a gente possa viajar, eu quero, eu fico imaginando aqui, fico me colocando nesse outro cenário, imaginando se vão olhar para a gente com aquele mesmo carinho, né? Talvez eles olhem intrigados, né? Como é que a gente, um país que tinha uma imagem tão bacana, pode acomodar no seu seio criaturas tão desumanas e monstruosas? Mas, pois bem, o mundo é grande, né? Então vamos imaginar que você tivesse, sobretudo para as raríssimas, imagine se você tivesse nascido, né, por exemplo, num Afeganistão, onde mulheres podem ser apedrejadas até a morte, né, em público, né, por ter cometido algum tipo de pecado perante um livro, sei lá, do século VII. Outra coisa extremamente interessante aqui é você poderia, talvez, estar batalhando para mudar uma lei bastante peculiar, né, que diz que, caso você tenha nascido na Índia, né, muita gente nasce na Índia, os caras têm 1 bilhão de habitantes, deve ter 500 milhões de mulheres lá, pois bem, na Índia, pela lei, se o marido estupra a mulher, isso não é crime, certo? Porque, afinal, quando você casa na Índia, você passa a ser uma propriedade do seu marido, ele faz o que você quiser. Então, na Índia, vou dar uma notícia aqui que me chocou um pouco de manhã, porque, de novo, a Índia, eu pelo menos cresci com aquela imagem da sabedoria indiana, de tudo, da yoga, dos yogis, né, dos gurus, sei lá, dos fakires, mas então tem esse lado B, onde mulheres podem ser estupradas pelo seu marido, e obviamente tem uma geração mais nova aí que está querendo reverter essa lei. Pelo amor de Deus, que história é essa? Não é possível. Mas não é para, não sei se você vai ficar surpresa, mas existe obviamente uma reação dos conservadores. Puxa, mas é isso que a gente espera da mulher, total obediência e entrega aos maridos. Não vou falar de outro país vizinho, que é o Paquistão, a gente está falando de países ali muito próximos, né? Afeganistão, Índia, Paquistão. No Paquistão, né, o pai pode simplesmente matar a filha em nome da honra, né? Porque também você pode nascer em lugares muito peculiares. E falando em peculiaridades, eu vou mandar um vídeo que é interessante, é divertido, mostrando uma praia kosher. Kosher, dentro da cultura judaica, da religião judaica, você tem uma série de prescrições com relação à vida, a como você se alimenta, como você prepara os alimentos. Eu não sou um especialista, estou falando aqui de orelhada, e eu sei que existem prescrições religiosas sobre a maneira como os alimentos são preparados. Você tem que ter uma geladeira para laticínios, uma geladeira para carne. Eu sei muito por cima dessas histórias, eu não conheço muito bem. Mas eu descobri hoje que existe uma praia kosher, né? O que eles estão mostrando ali é uma praia em Israel, que é uma praia para judias ortodoxas. O que acontece é que na ortodoxia, ou pelo menos nessas vertentes da religião judaica, as mulheres não podem se misturar aos homens. Então, nessas praias, que são praias cercadas, né, cercadas, bom, é lógico, o lado do oceano tem que ficar aberto, né, mas assim, os outros, três lados fechados, as mulheres ortodoxas podem ficar à vontade. E o vídeo é muito bem feitinho, ele é muito respeitoso, ele é divertido, ele inclusive entrevista uma senhora que está ali, que, né, foi ali se tomar um pouco de sol, mas se bem que tomar sol não é a palavra certa, vocês vão entender por quê, né, que ela foi ali se relaxar, e ela comenta: olha, quando você vive numa comunidade ortodoxa, está todo mundo grudado, eu vejo as outras famílias à distância do meu nariz, eu vejo tudo que eles fazem, ouço tudo que eles fazem, eu vejo pendurar roupa, tirar roupa, lavar roupa, eu não tenho privacidade em momento nenhum, eu não tenho espaço em momento nenhum. Então, quando eu venho para essa praia, é um alívio. A mulher está felicíssima que ela está numa praia e que ela tem espaço, ar fresco, ela pode entrar no mar, desde que não tire a roupa. Pois bem, numa praia kosher, as mulheres, elas vão com as roupas até o tornozelo, não é? Elas fazem ali ginástica, elas brincam num playground, tem lá um balanço para elas balançarem no balanço, e as senhorinhas todas entram na água de touca, para esconder os cabelos, não só para não molhar os cabelos, mas também de roupa, e saem de roupa, felicíssimas, felizes da vida. Não tem homem, os únicos homens são salva-vidas, aparece um salva-vidas ali, que é um personagem divertido, muito engraçado. Vale a pena dar uma olhada, porque no final tem lá uma torre meio de segurança, né, que os caras estão ali em cima vigiando todo mundo, e o que acontece, essa praia é contígua, ela é vizinha a outras praias que também são, digamos, praias de nicho. Então, por exemplo, tem logo em algum momento ali, tem uma praia para quem leva cães, então tem uma praia só para gente com cachorro, e tem logo na sequência uma praia que é uma ferveção danada, que é a praia LGBTQ+. Né? Então, muito engraçado, o cara ali de cima, ele vê todas, né, o amplo espectro da felicidade humana, né, desde mulheres ortodoxas vestidas até o tornozelo, até uma praia LGBTQ, que o cara fala: nem quero olhar muito, porque aquilo é uma loucura. Pois bem, eu achei isso muito interessante, o espectro das culturas humanas e do que é aceitável e do que não é. E aí vocês, e aí talvez seja um dos motivos ainda para você olhar para falar: bom, nasci no Brasil, pelo menos eu posso, né, eu tenho algumas liberdades comparado com outros lugares. Pois bem, mas tem uma questão que é interessante aqui, aí eu vou tirando uma lembrança da cachola. Eu nunca tinha atinado para essa questão do lazer, vamos chamar de lazer aquático, né, das variações culturais do lazer aquático. Eu estava viajando com a minha mulher e nós tínhamos ido para o Egito, e a gente tinha ido para a cidade de Assuã. Assuã é uma cidade bem mais para o sul, porque ali fica perto de Abu Simbel, etc. e tal, fica perto também dos povoados núbios. E a gente ficou num hotel bacana, etc. Tinha um tempo livre, vamos dar uma olhada na piscina. E aí na piscina tinha um cartaz com orientações de etiqueta aquática para mulheres muçulmanas, né? O que que pode e o que que não pode usar. Uau! Uau, uau, caramba, o mundo é grande. Então, só para essa lembrança aqui, o que eu me lembro é que realmente não pode quase nada, você fica parecendo praticamente você está num escafandro, só falta você ir para a praia de escafandro, deve ter uma deficiência de vitamina D brutal nesse tipo de situação, porque se a pessoa não expõe nunca a pele, né? Bom, pois bem, então vamos, o que mais que a gente tem para comentar hoje? Isso foi só uma digressão, né, que eu acabei de ver essa história. Mas já falando em coisas de memória, tem um vídeo bastante interessante aqui, é do Museu de Arte Moderna, Quando vocês forem a Nova York, não deixem de visitar o Museu de Arte Moderna, extremamente interessante, ainda mais porque eles têm uma noção do que é digno de estar no museu bastante ampla, né? Porque eles já começam a colocar, por exemplo, objetos de design. Eles podem ter um automóvel lá dentro, eles podem ter um helicóptero lá dentro, porque afinal são coisas de design moderno, é extremamente interessante. E aí ele tem uma exposição sobre a cultura do automóvel. Deve ser uma exposição interessante, belos cartazes e tal, mas nesse vídeo especificamente, o curador, que é um cara bastante novinho, ele está mostrando um Fusca que faz parte da história brasileira. Quem nunca dirigiu um Fusca, levanta a mão, porque eu me lembro, eu acho que aprendi a dirigir num Fusca, dirigir é modo de dizer, porque o seu controle sobre a trajetória retilínea de um Fusca é um controle assim meio quântico. Na média você anda em linha reta, mas na verdade é aquela dualidade partícula-onda, né? Porque o carro vai, mesmo segurando o volante com muito empenho ou com muito medo, o carro não andava em linha reta assim, pelo menos aquele. Mas, pois bem, Fusca faz parte da lembrança de todo mundo, tem gente que coleciona. E o que é interessante é que esse cara está mostrando um Fusca de 50, da década de 50. Ele vai contar uma história bastante pessoal, né, da mãe dele, da contracultura, do pai. Tal. Não sei se ele foi concebido num Fusca, é possível, muita gente deve ter concebido num Fusca, especialmente quando os pais são mais acrobáticos. Mas ele menciona rapidamente a origem do Fusca, que vale a pena a gente trazer à tona aqui. Muitos devem saber, mas talvez outros nem tanto. Acontece o seguinte, quando Hitler chega ao poder, né, por maneiras um pouco tortuosas, mas tudo bem, chegou ao poder de uma maneira mais ou menos assim, legítima, né, não foi exatamente um golpe, né, não foi assim um 7 de setembro com PM na rua, mas tudo bem, o que acontece é que ele começa um grande movimento de modernização da Alemanha, que faz com que, inclusive, muitos países admirem a Alemanha. Né? Antes do Hitler botar as garras de fora, né, antes de ficar claro qual era o plano do cara, o que acontece é que essa modernização, essa industrialização da Alemanha deixou muita gente impressionada. Os americanos, mesmo ingleses também estavam admirados. Como é que o cara, né, no pós-guerra, tinha acabado de terminar a Primeira Guerra Mundial, o mundo estava de cabeça para baixo, o cara estava ali, né, fazendo da Alemanha uma potência industrial. Pois bem, e uma das coisas que o Hitler estava fazendo, que até hoje é uma das coisas que a gente associa quando a gente pensa em Alemanha, são aquelas autoestradas, a Autobahn. A Autobahn, aquelas autoestradas de alta velocidade, o Hitler fez, ligando o país de lá para cá, acho que ele já estava pensando em tanques, né, tanques, avançando sobre a Europa. Mas o que acontece é que a autoestrada pressupõe carros, certo? Já havia carros, certo? Ok. Mas carros, carros já foram, essa história de carro já foi pauta aqui no Radinho em outras ocasiões. Eu comentei aqui de uma revolução que foi, por exemplo, quando os carros passaram a ter algum tipo de tinta que permitisse que ele ficasse, que ele tomasse chuva, né? Porque os primeiros carros eram praticamente pintados à mão, madeira, etc. e tal, então você tem que ter uma garagem para preservá-lo das intempéries. Né? Num certo momento você começa a fazer o carro de chapa e começa a ter pinturas que são mais resistentes, né? Uma revolução química aí, a ultravioleta do sol, a chuva, então você começa a ter um carro que pode ficar na rua, exceto pelo fato de que alguns países são muito frios. Então Hitler, ele quer que os alemães se motorizem, né? Ele quer que os alemães sejam motorizados, só que os carros, na época, eles não aguentavam o inverno. Se você colocasse o carro na rua, o que acontece? O motor usava água para se refrigerar. Não, o motor esquenta, você precisa refrigerar o motor de alguma maneira. A maneira que eles usavam na época era um radiador com água, certo? Certo, só que a água congela. Pois bem, a água congela, então se você deixasse o carro na rua, bum, congelava, já era, o teu carro não valia mais nada. Pois bem, ele encomendou para a Porsche um carro que fosse refrigerado a ar, ou que não usasse água, ou que pelo menos pudesse ficar do lado de fora. Né? Para quê? Para estender esse benefício, entre aspas, né? Essa inovação, entre aspas, para todos os alemães, mesmo aqueles que não tivessem garagem, porque ele queria fazer um carro popular, daí que vem o nome Volkswagen, Volk, quer dizer alemão, quer dizer povo em alemão, E Wagen quer dizer carro, então o carro do povo, o Volkswagen, ele tinha que ser um carro que pudesse ficar do lado de fora da garagem, então por isso que o Fusca é refrigerado a ar, o Fusca não usa água. Pois bem, né, talvez valha a pena mencionar aqui, outro lado não, então você já tá, o Fusca já tem aí um pecado original, digamos, né? Ele já tem ali uma origem já meio que não é tão alegrinha, não é tão romântica. A segunda questão é que quando o Hitler começa efetivamente no seu plano de que ele chamado de solução final de extermínio de judeus e de algumas minorias, inicialmente eles estavam exterminando na base do tiro, da metralhadora, descobriram que isso não era muito produtivo e que também o que acontece, os soldados, havia alguns soldados, pasme, alguns soldados com coração, os soldados não aguentavam, os soldados espanavam, acabavam ficando completamente malucos de matar gente, mulheres, crianças, velhinhos, a sangue frio, a tiros. Então a saúde mental dos soldados nazistas passou a ser uma questão, e aí vamos imaginar uma maneira de matar todo mundo sem ter que dar um tiro no pescoço, ok, um tiro na nuca. Então começa a história de você usar gás. E antes deles criarem os campos de concentração, que aí sim, toda... Eu fico imaginando, é isso que sempre me surpreende, né? Você brifa, olha, é o seguinte, a gente tem um problema aqui, a gente precisa matar a gente em massa e depois ficar livre disso. Não, vou propor aqui um forno com uma eficiência excepcional e vou propor um veneno magnífico. Pois bem, essa capacidade que o ser humano tem de descolar, né, de simplesmente descolar do que ele está fazendo, né, como se aquilo fosse um problema técnico, se aquilo fosse um problema completamente abstrato, sempre vai me surpreender. Pois bem, então quando começa essa história de você eventualmente matar as pessoas por asfixia, você não tinha desenvolvido ainda o veneno que foi conhecido depois como Ciclone B, uma ideia era você pegar um caminhão, bota todo mundo dentro, fecha o caminhão e coloca fumaça dentro do caminhão. E da onde vinha essa fumaça? Do escapamento de Fuscas. Então Fuscas foram aí também um fornecedor de fumaça para matar pessoas em massa antes que eles obviamente fizessem inovações disruptivas e aumentassem em muito, growth hacking, né, a produtividade da máquina de extermínio. Então só aqui para a gente lembrar que as nossas lembranças nem sempre coincidem com os fatos, não é? A gente pode ter uma lembrança romântica, mas eu não consigo olhar para o Fusca sem lembrar do resto. Então, falando de lembranças, tem uma história que me encantou, eu estou muito curioso, é a primeira vez que eu ouço falar disso, aliás, hoje tem várias histórias que é a primeira vez que eu ouço falar. A questão é a seguinte, Amazonas, hein? Não aquela região maravilhosa, né, que a gente foi agraciado, abençoado e que a gente está jogando no lixo, esturricando, queimando e dando um tiro no pé. Não. Estou falando das Amazonas, as guerreiras femininas, que fazem parte de lendas, de mitologia grega, né, o reino das Amazonas, Mulher Maravilha. Pois bem, um único exército, o único grupo realmente documentado, real, de mulheres, exclusivamente feito de mulheres guerreiras, aonde que surgiu, sensacional isso, na África. Veja só, ali, onde hoje deve ser ali meio perto da Nigéria, por ali, existia um reinado chamado Reinado de Dahomey. Acontece que aquela região ali foi em grande parte colonizada pela Inglaterra, mas eu não sabia, mas a parte sul foi colonizada pela França. E a França deu de cara com esses Dahomey, obviamente massacrou todo mundo e tal, e nessas eles massacraram um exército de guerreiras mulheres. Os Dahomey tinham um grupo de mulheres guerreiras que provavelmente já existiam há alguns séculos. Tudo indica que isso teria sido a criação de uma rainha africana de Dahomey, talvez em 1700 e pouco. Ela criou provavelmente uma guarda exclusiva de mulheres. Isso foi se perpetuando, essa tradição se manteve. Mas em 1894, não faz tanto tempo assim. Vamos lá, faz cento e quantos anos? 130 anos, não é tanto tempo, não é? Em 1894, os franceses entram em guerra com esse exército, mataram 2.000 dessas mulheres, sobraram 50 só, provavelmente correndo que nem as loucas, né? E aí o que acontece é que essa tradição se perdeu, porque os franceses fizeram absoluta questão de deletar da história, deleta, deleta, esquece, isso nunca existiu, não tem registro, como assim matamos mulheres? Hã? Nós? Hã? O quê? Eu? Pois bem, então os franceses apagaram da história escrita, apagaram quem é hoje uma criança lá na região e vai para a escola, não ouve falar dessas mulheres, mas elas existiram. A última membra, vamos chamar assim, a última participante desse grupo de elite morreu na década de 70 e o que a gente tem hoje são tradições orais, são histórias orais dos seus netos, dos seus descendentes, e eles contam o seguinte: olha, o que a gente quer aqui não é só reconhecer a história de que elas eram guerreiras, que eram capazes de decapitar um homem de um golpe só, não é? Ou que eram capazes de escalar uma muralha de espinhos, ou que elas eram capazes de manusear um mosquetão. Não, não é só isso. A gente quer resgatar a humanidade delas, porque elas eram mulheres, elas eram avós, elas eram pessoas encantadoras, maravilhosas, que cuidavam da sua família. Então, não só resgatar. E tem uma foto sensacional desse grupo de mulheres carregando aqui mosquetões, um facão pavoroso, parece um machete horroroso, lanças. Sensacional, as da Homem, na região do Benin. E aí tem histórias, tem depoimentos aqui e tal. Olha, imagina se que histórias que a sua vovó contaria, né? A minha avó tinha umas histórias, o que ela tinha para contar era a barbaridade do meu avô, não é? Mas imagina se ela tivesse para contar justamente isso, as suas habilidades com o fuzil, né? Os seus encontros, quantos franceses ela deve ter decapitado. Achei absolutamente extraordinário. Então vejam que a condição feminina, né, já foi mais interessante em outros lugares, não é só notícia ruim. O que mais que eu tenho para comentar com vocês? Vocês devem estar vendo nas notícias essa história do furacão que está chegando agora no sul dos Estados Unidos, o furacão Ida. Mas eu vou compartilhar uma coisa só. As notícias vocês devem estar vendo à torta direito, mas hoje eu vi um vídeo gravado por uma câmera, provavelmente uma câmera de segurança, mostrando o vento e a fúria e a água e o ruído de um furacão com 100, 200 km por hora de vento e água. Assistam, a imagem e o som é simplesmente assustador, você não consegue imaginar que a natureza possa, de uma hora para outra, se tornar tão hostil. Então, né, nesse caso, realmente uma imagem vale mais do que muitas palavras, né? Um som vale mais do que muitas palavras. Tem uma outra questão curiosa aqui, que acho que dá para costurar vários temas, que é a questão nuclear. Outro dia eu li lá um artigo tentando mostrar que a humanidade deveria, vou dar o link para vocês, acho que é o próprio Steven Pinker, é um dos autores, não sei por que, ele é psicólogo, mas tanto faz, por que as pessoas não simplesmente aceitam a ideia de que talvez a saída para a gente conseguir diminuir aí as crises climáticas, o aquecimento global, seja abraçar de vez a energia nuclear. E aí eles vão contar que, ok, tudo bem, aconteceu um acidente aqui e acolá, mas, puxa, acidentes acontecem, né? Outras formas de energia são muito mais... É que os acidentes que acontecem são mais visíveis. Então tem todo um discurso ali em favor da energia nuclear. E é interessante porque é bom para a gente aprender alguns acrônimos. Acrônimos são aquelas siglas, em português a gente chama de sigla, um acrônomo. E um dos acrônomos que prejudica a questão da energia nuclear é um acrônimo em inglês que chama NIMBY, N-I, M de Maria, B de bola, Y. NIMBY quer dizer Not in My Backyard, no meu quintal não. Isso quer dizer o seguinte: olha, eu usei nuclear, tá nada contra, desde que não seja no meu quintal. Mas se todo mundo fala a mesma coisa, você não tem onde enfiar uma usina nuclear, né? Aí tem uma outra expressão que eu acho muito interessante, que é banana. Banana é não... Oh, cadê? Eu vou até pegar aqui a definição. Banana acronym. Tá aqui. Build absolutely nothing anywhere near anything. Não construa absolutamente nada próximo de qualquer coisa. Ou seja, esse é a rejeição completa. Banana, né? Banana não é só a república das bananas, como essa que a gente vive, né? Mas banana também tem essa questão nuclear, o que é extremamente interessante, porque você o que deve ser muito difícil para um engenheiro, que é você acomodar é a percepção das pessoas, né? Como é que você pode ser a melhor solução, mas as pessoas podem não querer estar próximas de uma usina nuclear. Isso não é uma questão simples, como é que você pode mudar a imagem de uma usina nuclear. Mas a não ser que você esteja na Coreia do Norte, não é? Porque a notícia é que hoje ficamos sabendo que eles reativaram o seu reator nuclear. E não é por nenhuma preocupação, obviamente, com o aquecimento global, é porque eles simplesmente estão percebendo que os Estados Unidos podem estar aí meio fraquejando, eles estão ligando de novo esse reator nuclear justamente para enriquecer combustível para fazer mais armas nucleares. Ok, então esse cara não precisa se preocupar literalmente com a opinião de ninguém, né? Então está lá o nosso gordinho querido fazendo essa absoluta atrocidade para a gente perder um pouco o sono. Mas falando em energia limpa, tem uma discussão bastante interessante. Então eu vou, antes de falar dessa discussão, eu vou falar de uma notícia que saiu na newsletter da FAPESP sobre perovskitas. O que são perovskitas? É um aperitivo para você tomar com vodka? O que mais que pode ser perovskitas? É uma banda russa com várias mocinhas ruivas? Não. É com cabelo colorido? Não. Perovskitas, na verdade, é uma classe de materiais. É muito. A minha química não vai tão longe. É uma classe de materiais compostos, cristais, etc. Então, tem uma certa maneira em que os materiais, os minerais, podem se organizar e formar o que eles chamam de perovskitas. E eu não entendi muito bem. É uma coisa muito complicada. Mas, de qualquer maneira, perovskitas, elas estão chamando a atenção porque elas podem fazer diferença na energia solar. O que acontece, energia solar, a gente tem usado silício, né, faz tempo, painéis de silício, isso que a gente vem usando faz tempo, mas o silício não é sensacional, não é ideal, ele tem uma eficiência baixa, né, você pega quanta luz bate ali num painel, sei lá, 1000 watts por metro quadrado, estou chutando, mas quanto que a gente consegue extrair disso usando um painel de silício? 17, 18, sei lá, 19, 20%. Pois bem, a questão é, puxa, como seria bom se a gente conseguisse aumentar a eficiência desses painéis, não é mesmo? Então, toda semana sai alguma notícia bombástica, revolução, os recordes foram quebrados, né, na captação de energia solar. Quando você vai ver o recorde quebrado é 23,7, né, 24,1. Não é que é assim 80%, também não tem como. Mas, de qualquer maneira, perovskitas são uma promessa para você criar células, né, de painéis de energia solar que são mais eficientes e tem ainda algumas questões envolvidas nisso, que é ela não dura tanto, ela não é tão, ela é um pouco sensível, como é que você mantém ela funcionando durante muito tempo? E aí, pegando carona, bom, então essa notícia da FAPESP, cientistas brasileiros estão estudando a perovskita, até tem, só para a gente ver como é que essas coisas podem ser cabeludas, cadê o nome bizarro aqui, ó. Grupo da Unesp explora a física das perovskitas e, por exemplo, eles estão explorando agora, por que não? Eu teria falado isso mais, era só me perguntar, né? O iodeto de chumbo e metilamônio, que tem a sensacional fórmula CH3NH3PbI3. Claro, por que não? Não é? Então, mas o que é interessante disso é que está todo mundo de olho em como é que a gente aumenta a questão da eficiência da energia solar, certo? Certo. E aí tem uma discussão muito boa no Science Friday. Science Friday é um podcast que todo final de semana, né, eu escuto com muita devoção, porque não só os assuntos são ótimos, mas o apresentador é um excelente comunicador e tal. Mas nesse caso ele trouxe dois especialistas para conversar e eles estavam falando engenheires. Infelizmente, durante grande parte dessa história, eles estavam falando engenheires, né? Mesmo para quem já está acompanhando essa questão faz tempo, estava meio árida a discussão. E vem à tona o que eu falei aqui com relação à energia nuclear. A questão não é só uma questão técnica. A questão, muitas vezes, é uma questão de comunicação e também, muitas vezes, uma questão de política. E não só, muitas vezes, uma questão econômica. Aquelas coisas todas que, quando o cara é um cientista, um engenheiro, parece encheção de saco. Mas, na verdade, é isso que pode fazer diferença. Então, nessa discussão do Science Friday, o que eu aprendi? Você tem estados como a Califórnia, que, por uma questão de política pública, né, investiu pesadamente em painéis solares, né, em energia solar. O que acontece é que agora eles têm, durante algumas horas do dia que tem muito sol, eles geram tanta energia que eles não têm onde enfiar, né? Então está sobrando. Então a gente já conversou no Papo Raríssimo com o Thomas Shi, ele mora ali perto de Manhattan, ele mora em Nova York, Ele mora numa casa, ele comprou uma solução dessas da Tesla, painéis solares com uma bateria, né? Então, quando faz muito sol, o Thomas Chi, na verdade, ele gera tanta energia que ele vende de volta essa energia para a Eletropaulo dos caras, lá para a Enel dos caras, né? Para a fornecedora de energia elétrica. Muito interessante, você deixa de ser um consumidor e você passa a ser um fornecedor. Bom, se bem que na Califórnia, isso está acontecendo, né? Quando tem pico de sol, etc. e tal, as condições são ótimas, você tem energia sobrando. Mas acontece que aí vem um problema interessantíssimo, que é o seguinte: os Estados Unidos são uma federação, de verdade, não que nem o Brasil. No Brasil é uma federação até a página 3, né? O poder central ainda tem muito, quer dizer, deveria ter, né? Muito poder. Não exercita, ou quando exercita é para coisa ruim. Mas nos Estados Unidos, os estados têm uma independência brutal, as leis são muito locais. E o que acontece é que isso pode parecer ideal, mas às vezes é um tiro no pé. Porque, por exemplo, toda a infraestrutura elétrica, ela não é necessariamente unificada. Cada estado tem a sua, tem suas próprias políticas, suas próprias leis, suas próprias tecnologias e tal. Então, o que acontece é que a rede, a infraestrutura americana não foi preparada para um cenário desse. De repente, um estado que antes era um consumidor passar a gerar energia loucamente, sendo, literalmente não tem onde enfiar. E aí vem um outro problema interessante: se você gera energia demais, o preço cai. Se o preço cai, do ponto de vista de negócio, a energia solar deixa de ser interessante, porque ela não dá lucro. Tem hora que, na verdade, você tem que pagar para ficar livre da energia solar, simplesmente porque a coisa não está bem equacionada. Então vejam que não é só uma questão de descobrir a perovskita, de descobrir seja o que for, a questão é como é que você faz com que tudo se encaixe, com que tudo funcione. Isso é extremamente interessante. Nem vou mencionar o fato de que a Califórnia está diante de uma seca gigantesca, o Rio Colorado que alimenta, né, que, afinal, do qual dependem dezenas de milhões de pessoas, o rio está secando, é, né, uma seca sem precedentes. Então a energia solar pode ser uma solução, mas de novo, não é só uma questão científica, não é só uma questão técnica, é uma questão também de políticas públicas, sobretudo de questões ali que podem ser bastante espinhosas quando você tem o Biden, que é um democrata, fazendo aquele plano verde dele lá, de um trilhão, sei lá quantos trilhões de dólares, para justamente renovar a infraestrutura americana para que ela saia fora desses impasses de uma estrutura que foi pensada para outras realidades. Aliás, já que eu falei de energia e falei do Rio Colorado, tem uma história aqui muito curiosa. Hoje o Radinho está cheio de histórias meio aleatórias, mas vamos tentar costurar de uma maneira ou de outra. Se um dia vocês forem para Las Vegas, ou se vocês foram para Las Vegas, acho que vamos imaginar que, como eu, vocês não gostem de jogo. Eu não passo nem perto de um caça-níquel, eu não acho graça nenhuma. Mesmo que fosse para ganhar muito dinheiro, eu não gosto de ganhar dinheiro assim. Eu gosto de ganhar dinheiro trabalhando, né, de preferência. Ganhar dinheiro cair do céu não entra no meu universo. Pois bem, então, Las Vegas, caso você não queira, né, ficar ali num reino de dissolução e pecado, né, pecado, tô brincando, mas caso você não queira enfiar o pé na jaca, basicamente existem algumas coisas para se fazer. Uma delas é você visitar o Grand Canyon, interessantíssimo, né? Fica por ali, você pode fazer um voo de helicóptero, né? Parece que você está em Marte, extremamente interessante. Ou você pode também visitar a Hoover Dam. Hoover Dam é a represa Hoover, que você já deve ter visto em inúmeros filmes do sei lá do quê, com Harrison Ford, com Super-Homem. É uma represa que tem um paredão gigante, ela fica numa garganta de pedra. É linda, a gente visitou, é muito bacana, você pode ver o interior. Blá, 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 blá. Mas o que eu não tinha registrado na minha memória, depois que eu vi que realmente eu tenho fotos disso, eu mostrei para minha mulher, falei, não, a gente viu isso, mas realmente eu quase não me lembrava. O que acontece é que no topo ali da barragem, que tem ali uma muralha, né? Então no topo daquela muralha, que você vê de um lado o abismo e do outro lado você vê a represa, você tem ali o que parece ser mais ou menos uma praça e umas esculturas meio art deco, assim, umas coisas um pouco curiosas, parece uns anjos com umas asas estranhas. Eu lembrava daquilo vagamente, mas aquilo tem um mistério por trás disso. Qual é o mistério? No chão, onde tem umas estátuas que parecem uns anjos, assim, com as asas para cima, tem uns círculos desenhados com os números e com algumas anotações O que, que é aquilo? Eu lembro muito vagamente de ter... Eu olhei, não entendi, desencanei, né? Passou batido. O que acontece? O escultor que fez aquelas esculturas, ele colocou na base delas um círculo com várias marcações que, na verdade, é como se fosse um relógio para mostrar, olha, você está aqui. Mas ele não usou um relógio, não usou o calendário gregoriano, juliano, sei lá qual calendário lunar chinês, não. Ele usou como medida de tempo, uma medida de tempo que envolve 27 mil anos. Ele usou como medida de tempo, acho que para dar uma dimensão cósmica, né, talvez, ele usou um ciclo de tempo de 27 mil anos. Que ciclo é esse? Agora vamos lá, né, tentar contar isso de maneira auditiva. A Terra gira, certo? A Terra é redonda, é sempre bom a gente reforçar isso, a Terra é uma bolotinha, ela está girando, ela gira em torno do Sol, certo? Não vamos entrar, não vamos discutir, vamos imaginar que isso seja um fato consumado. Tá bom, a Terra gira. Acontece que a Terra gira, ela, né, quando você gira alguma coisa, ela gira em torno de um eixo. Mas o eixo da Terra está meio tortinho, certo? Ela gira, mas ela está meio inclinada. Quem lembra aqui da infância de peão, quando você girava um peão? Quando você começa a girar um peão, ele está de pezinho e aí, ó, em algum momento, ele vai começar a tombar, certo? Ele tomba e ele fica meio deitadinho. Ele não cai porque ele está girando. Existe uma coisa meio inexplicável chamada conservação do momento angular. Não vamos entrar no mérito. Mas o que acontece? Se você, ele começa a se inclinar, e no que ele começa a se inclinar, ele começa a girar. Né, ele começa a girar, ele está inclinado, ele começa a girar em círculo. Além de girar em torno do próprio eixo, o eixo dele começa a dar a voltinha lentamente. Esse movimento se chama precessão. Quando ele gira, é um movimento de rotação. A rotação da Terra, a gente sabe, 24 horas, mais ou menos, mas tem a precessão, que é esse movimento que o nosso eixo faz como se fosse um peão, né? A gente tem que agradecer que a Terra... Você vai falar, ai, credo, que mundo mal feito, na Terra está torta, está girando, que coisa estúpida. Não, mas se não fosse isso, a gente não teria as estações. As estações do planeta, essa variação de clima, não é porque a gente está mais longe ou mais perto do Sol, porque a nossa órbita é elíptica, mas é muito pouco elíptica, ela é quase circular, né? Mas o que explica as estações é justamente o fato da Terra ter o eixo torto. Vai fazer o quê? Ela levou uma paulada lá atrás quando nasceu a Lua, então deve ter sido isso. Pois bem, esse movimento de precessão que o eixo da Terra faz, ele tem um ciclo, e a gente conhece esse ciclo. Ele a cada 26.700 e não sei quantos anos, ele dá a volta completa e volta para o mesmo lugar. Pasme, mas esse relógio que o cara desenhou, aquele calendário que o cara desenhou no chão da represa Hoover, é em cima desse calendário. E ele mostra, inclusive, que é uma coisa interessante. Os povos antigos, para se orientar, usavam as estrelas, certo? Se você observar ao longo dos anos, tudo no céu vai se mexendo, mas sempre tem uma estrela que não se mexe. Tem uma estrela que sempre está no mesmo lugar. É como se as outras girassem em volta dessa estrela. É como se essa estrela que não sai do lugar fosse um polo do céu, né? Na verdade, essa estrela polar é justamente o seguinte. Como o nosso eixo está inclinado, e ele, né, esse eixo está apontando para uma estrela. Então, quando a gente olha para o céu, a estrela que está na mesma direção que o nosso eixo, que está inclinado, parece que ela não vai para lugar nenhum, parece que ela está parada. É porque a gente vive pouco. Se a gente vivesse 27 mil anos, a gente ia perceber que, na verdade, o eixo está girando. E de tempos em tempos, é outra estrela que parece que está parada, não é a mesma. Então, esse diagrama no chão, ele mostra que no tempo dos egípcios, sei lá, 4, 5 mil anos atrás, a estrela que parecia que estava parada não era a estrela, hoje que a gente considera estrela polar, mas era uma estrela chamada Tubã. Ok, puxa, bacana, né? Só que não tem quase explicação nenhuma. Se você perguntar para os seguranças ali, se você perguntar ali no museuzinho, ninguém sabe o que, que é. O cara teve que fazer uma pesquisa louca. E ele falou, mas por que, que o cara foi? Quem é esse escultor? Aí ninguém sabe nada, ninguém conhece direito, tem algumas fotos só. Aí ele achou um texto, que o texto é o seguinte, traduzido, tá bom? Estas posturas humanas podem ser equiparadas a seus reflexos correspondentes em termos de ângulo e grau, da mesma forma que se juntariam os cames em uma engrenagem sem fim. Existe um ângulo para a dúvida, para a tristeza, para o ódio, para a alegria, para a contemplação e para a devoção. Existem tantas outras quantas emoções fugazes dentro do cérebro de cada indivíduo que habita a Terra. Quem não conhece todas essas posturas da mente, se parasse para pensar nelas como fatores utilizáveis para determinar tendências de caráter? É um conhecimento que nos foi transmitido por meio da experiência passada de toda a raça dos homens. Lamento se eu iludir vocês com a ideia de que esse texto fosse trazer alguma luz. Não traz, é um texto completamente delirante, é inexplicável. Eu não sei, imagina, você chega lá para o pessoal que está construindo, olha, eu tenho uma proposta aqui de construir umas estátuas, com, mas é ok, mas por que, que você quer construir isso? Aí o cara dá essa justificativa. E ele conseguiu bater a carteira dos caras e deixou esse mistério absolutamente insondável para a gente descobrir que diabo é esse. Mas vamos, já que a gente está falando de planetas, tem uma história bastante interessante que eu não me lembrava. Kepler. Temos que agradecer ao Kepler, mais alguém para agradecer, né, que descobriu que, na verdade, veja bem, não é o Sol não gira em torno da Terra, a Terra que gira em torno do Sol. Pois bem, Kepler se correspondia com Galileu. Kepler fez todas as suas observações no olho, né? O Galileu, correspondia com ele, tinha lá um telescópio, conseguia observar mais e tal. Mas o que acontece é que o Kepler, que teve uma vida meio miserável, a mãe e a filha morreram de varíola, a mulher e a filha morreram de varíola, a mãe dele foi acusada de bruxaria, quase foi morta, um horror, o cara só se ferrou. Mas o que acontece é que ele estava tão fascinado com essa descoberta de que a Terra não é o centro do universo, que ele escreve o que talvez tenha sido o primeiro livro de ficção científica da história. Não foi o Frankenstein, não foi Júlio Verne, não foi H.G. Wells, talvez tenha sido o Kepler em 1600 e bolinha, 1600 e quanto? 1609, eu acho. Cara, faz muito tempo. Ele escreveu um livro chamado Somnium. Somnium quer dizer sonho em latim. Nesse livro, ele imagina uma viagem à Lua. Ele imagina estando de pé na Lua, observando, imagina, da superfície da Lua, a Terra girando, a Terra, uma esfera, vale lembrar, é sempre bom lembrar, né, uma esfera girando no horizonte. Cara, a gente demorou quanto tempo para conseguir concretizar isso, né? Aquelas famosas fotos da missão Apolo, a Terra no horizonte, né? A bolinha de gude azul. Pois bem, Kepler imaginou tudo isso porque a ideia dele, puxa, já que nós não somos o centro, né, como é que é o universo visto de outras perspectivas? Olha que interessante. E ele imagina que os habitantes da Lua, havia habitantes da Lua, na cabeça dele, seriam completamente diferentes, com outro tipo de biologia, mais ou menos como se fossem dinossauros, e teriam tecnologia também. Eu tô seco, eu quero encontrar esse livro, deve ser, né, deve estar já com os direitos, como é que chama isso, quando alguma coisa de domínio público? Né, eu estou louco para ver essa história, porque tem várias questões aqui, mas acho que é fundamental, que acho que é mais importante para todos nós, é o quanto a sua mente expande quando você é capaz de se colocar em outro ponto de vista. Né, o que ele estava fazendo ali, aí sim, é realmente revolucionário, é você imaginar como é que é o universo visto de outro ângulo, visto da Lua. Né, visto de outra perspectiva. Quando eu conto que essas histórias absurdas do colonialismo europeu, né, do colonialismo que, por exemplo, massacra as Amazonas de Dahomey, era essa incapacidade, né, dos impérios de se colocar numa outra perspectiva. Então, o que a gente está conseguindo hoje é recuperar essas perspectivas todas, né, tentar recuperar essas perspectivas todas. E aí isso se encaixa, curiosamente, ontem eu estava assistindo o Globo News Internacional, excelente, com Marcelo Lins, com Guga Chakra. Eu adoro os dois são super conhecedores, CDF, sérios e tal, e eles trouxeram também uma historiadora muito bacana para falar sobre o Afeganistão, trouxeram o embaixador do Brasil no Afeganistão, trouxeram um brasileiro que trabalha na Médicos Sem Fronteiras, no Afeganistão, trouxeram uma brasileira que trabalha no Human Rights Watch, no Afeganistão. Cara, foi sensacional, porque você traz a perspectiva não só de historiadores, ou seja, mas de gente que está no campo, né? Gente que está lá, literalmente, tomando tiro. Muito interessante. Uma das coisas que foi legal conhecer é o seguinte: Afeganistão. país, né? Vamos respeitar o país, a cultura do Afeganistão. A cultura, acontece o seguinte, o Afeganistão, como tantos outros países do mundo, ele não existe, ele só existe porque os impérios resolveram pegar lá um mapa, desenhar uma linha e falar, a partir de agora isso daqui é um país. Né? Isso aconteceu com o Afeganistão. O Afeganistão ali era uma encruzilhada, todo mundo passou pelo Afeganistão, os persas passaram, os árabes passaram, os muçulmanos passaram. Aquilo ali foi dominado por diversas potências diferentes ao longo do tempo. Né? Nunca existiu um país chamado Afeganistão ou um povo chamado Afeganistão. Havia povos, havia etnias, havia nômades, sei lá o que mais que havia. Mas o que acontece no final do século XIX? A Inglaterra está ali felicíssima porque conquistou a Índia. Né? A Índia, imagina, a Índia era um mosaico também de reis, príncipes, culturas, tinha parte muçulmana, tinha parte hindu. Né? Ela falou, é o seguinte, vamos juntar tudo num saco só e vamos chamar de Índia, tá bom? E vocês se viram com isso e, nossa, como está dando dinheiro essa história. Agora, a Rússia também tinha algumas ambições, e aí o que acontece, a Inglaterra, junto com outros países, vamos fazer o seguinte, vamos tentar bloquear a Rússia aqui, né, nesse território que, né, seria uma boa entrada para a Índia, para a Rússia, vamos colocar um país no meio? E aí eles inventam o Afeganistão. Agora, qual é a chance de um país inventado, que não tem nenhuma identidade real, né, que tem várias culturas, várias línguas, várias religiões, qual é a chance de que isso um dia estabilize? Isso foi feito em vários lugares. Na África, por exemplo, a África foi recortada da maneira mais sórdida pelas potências. Isso foi num tratado que eu já esqueci o nome. Depois eu vou estudar um pouco mais, amanhã eu posso lembrar vocês e dizer. Mas acontece que a África foi recortada e os países, que o que hoje são países na África, são construções completamente arbitrárias, que de repente misturam etnias que nunca se deram bem. É só lembrar Ruanda, é só lembrar outros massacres, é tudo um saco de gatos. Né? E a questão que aí entra uma questão minha, que eu nunca tive assim, um apego muito grande a essa questão de identidades nacionais, porque toda nação, quando vamos com esse Estado, o Brasil, ou pega a América Latina, uma boa parte da América Latina era dominada pela Espanha, aí começam vários movimentos de independência, aí começam a surgir países, sei lá, Bolívia, Colômbia, Venezuela, Peru, né? Hoje a gente fica imaginando que eles têm milhares de anos de história. Não, mas a divisão foi arbitrária. A divisão é completamente... E muitas vezes, quando essa divisão vem de dentro para fora, ainda tudo bem, né? Sei lá. Começou lá uma revolução qualquer, Bolívar, San Martín, e ali virou, sei lá, Colômbia. Ok, é de dentro para fora. Mas o problema é quando é de fora para dentro. Né? Por exemplo, se eu não me engano, o Uruguai foi criado, né, assim, é outro país tampão que foi criado para resolver algumas políticas de fronteira. A Bélgica, a mesma história, é um país tampão. Ele foi criado também para evitar alguns tipos de tensão. E eu fico me perguntando, quando a gente vê Estados Unidos, né, que tem tanta coisa que eu adoro nos Estados Unidos, mas tem coisas que eu abomino. E aí eu fico me perguntando se os próprios Estados Unidos não são uma ficção que já deu o que tinha que dar. Porque, afinal, imagina, um país que precisa de uma guerra civil para se consolidar, não é um bom sinal, né? Porque uma guerra nunca resolve nada. Né? É o que você vê até hoje no sul dos Estados Unidos, que agora está sendo completamente devastado por um furacão de novo. A última vez que o sul foi devastado, o Bush, que era o presidente na época, não estava nem aí para o sul também não está nem aí para o norte. Eu só estou compartilhando com você essas histórias, porque a gente está prestes a comemorar esse 7 de setembro, independência, as datas nacionais, e até que ponto muitos desses mitos são lendas que a gente deveria estar questionando. Eu só estou, sei lá, desabafando um pouco com vocês. O que mais que tem? Até uma história curiosa, eu vou fazer uma recomendação de filme. Eu fiquei muito feliz ontem, vamos procurar alguma coisa para assistir, é domingo e tal, e eu tinha separado algumas coisas no Netflix, o que é dificílimo, achar alguma coisa ali para mim, eu não gosto de séries, então a coisa realmente fica muito complicada. Eu tinha separado um filme chamado Coda. Coda é um filme com um ator chamado Patrick Stewart, que é quem deve lembrar aqui provavelmente, do Star Trek, não é? É, Star Trek, exatamente. Aí a questão é a seguinte, Coda é um filme sobre um pianista, mas antes do filme começar, vamos ver, tá bom? Coda é um termo musical, eu não sabia, estou vendo aqui a definição na Wikipedia. Coda é uma passagem que traz uma peça musical para o seu final. É uma cadência expandida. Eu vou esquecer em 20 segundos, porque eu, quando bati a cabeça quando era criança, eu devo ter comprometido as tabelas que poderiam ter me ajudado a entender teoria musical. Eu sou completamente incapaz de entender teoria musical. Eu sou daltônico musicalmente. Mas esse é o filme. Coda está lá no Netflix. E quando começou a aparecer os créditos, apareceu a palavra clinamen. Não, clinamen não é nenhuma parte da anatomia que ninguém sabe onde fica direito. Não, clinamen, eu fiquei muito feliz porque era uma palavra que eu estava há tempos imemoriais, desde tempos imemoriais, tentando me lembrar. Eu falei, putz, clinamen, e eu vou explicar o que é clinamen. Lá atrás, há muito tempo atrás, os gregos já tinham intuído que o mundo é feito de átomos, tá bom? Essa era uma das teorias. Tinha o Platão, que é aquele cara que eu não gosto, que tinha outras ideias, mas tinha os atomistas, né? Você tinha ali Demócrito, você tinha vários filósofos ali que, com a teoria atomista. E o que acontece na teoria atomista? O mundo é feito de átomos, você tem tipos diferentes de átomos, esses átomos se encaixam ou não se encaixam, e esses átomos estão suspensos no vácuo em movimento. Veja que interessante. E aí o que acontece? Bom, mas se eles estão em movimento, por que que... Então as coisas, nada vai acontecer. Não, acontecem porque eles imaginam que existe uma coisa completamente imprevisível chamada clinamen. Clinamen é quando um desses átomos, né, gregos, ele está sem mais nem menos, ele muda de direção. Ele muda de direção sem mais nem menos num tempo infinitesimal. Né? É uma mudança instantânea. Isso é extremamente interessante, né? Porque ele já está pensando não só no mínimo de partículas, mas também no mínimo de tempo. E essa mudança é chamada de clinamen. Eu fiquei extremamente feliz. Né? Vale lembrar que o atomismo acabou sendo deixado de lado porque ele colocava em xeque alguns monoteísmos. Né? Como é que você vai dizer que o mundo foi criado por um Deus que está controlando cada pereba que nasce, cada flor que nasce, cada coisa que acontece, se você vai falar, desculpa, né, pela visão atomista grega, é tudo átomo. Não tem nada, não tem além, não tem deuses, não tem nada, só tem átomo, e os átomos mudam sem mais nem menos. Né? Então, como essa visão não era muito simpática, isso ficou praticamente banido da cultura ocidental, né? Até isso ser resgatado muito tardiamente. Né? Os escritos de Lucrécio foram encontrados em conventos, né? Praticamente banidos da história humana. E aí a gente sabe hoje que sim, o mundo é feito de partículas, que sim, não existe partículas de energia. E o que é mais interessante para mim é que essa história do clinamen, de você ter praticamente uma coisa imprevisível, irredutível no seio da matéria, me faz lembrar da física quântica. A física quântica, uma das coisas mais perturbadoras da física quântica é justamente assumir que no seio, na parte mais íntima da matéria, você tem coisas que são imponderáveis, que podem estar, podem não estar, pode estar aqui, pode estar acolá, você não tem como saber e pode mudar sem mais nem menos. Então eu achei, fiquei super feliz, isso tudo na abertura do filme. E aí, para completar, o filme, que é muito bonito para quem gosta de música, o Patrick Stewart está maravilhoso, o filme tem muito a ver com Nietzsche, que é um poeta, que é um filósofo alemão, não só, tem a ver com músicos, com compositores alemães que eu escuto o dia inteiro, né? Eu só ouço Bach o dia inteiro, não ouço mais nada. Então, para quem gosta de Bach, Schumann, Beethoven, já é um deleite. Mas o que é interessante é que tudo gira em torno do Nietzsche. E muitas dessas menções são sutis. Por exemplo, uma hora ele está na Suíça, tentando ali, né, espairecer, tentando pensar na vida, e ele vai, quando ele abre a porta de um quarto, eu bati o olho, eu falei, esse era o quarto do Nietzsche. Acontece que o Nietzsche escreveu uma boa parte das obras dele caminhando nas montanhas da Suíça, e você pode visitar hoje, eu ainda não visitei, eu não conheço a Suíça, mas eu já tinha visto fotografias. Então ele visita o quarto do Nietzsche. Nietzsche é um filósofo que ama música, Nietzsche foi músico, Nietzsche foi um dos grandes caras por resgatar essa filosofia grega não platônica, o que ele chama de pré-socrática, essa filosofia da transformação, do devir, essa filosofia da potência. Então, isso é extremamente interessante. É, tem várias coisas ali muito sutis no filme que talvez passem batido. E eu acho que, de uma certa maneira, é um bom modo, já que a gente falou em coda, né? Já que coda é como quando você começa a se aproximar do fim. Esse é o meu coda do Radinho de hoje, porque tem muita coisa ali que eu prezo imensamente, que são os filósofos gregos pré-socráticos, Nietzsche e a música alemã, e também aquilo que está dentro do Nietzsche, que é aquela potência da vida, da vida que se inventa, que se reinventa, aquela vida que não cessa, que é a vida do eterno retorno da potência. Não estou brincando, quando eu descobri isso, a minha vida mudou para sempre. Acho que boa parte, se teve um clinamen na minha trajetória, se a minha trajetória em algum momento mudou, tanto do ponto de vista profissional quanto do ponto de vista de pensamento, foi graças ao bigodudo do Nietzsche, que, ok, morreu num hospício, o que também eu acho bastante compreensível. Raríssimas e raríssimos, eu sei, foi um radinho um pouco mais confessional, um pouquinho mais aleatório do que o normal, mas acho que é uma boa maneira da gente começar a semana. Cuidem-se, por favor, um grande abraço e até amanhã.